nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio Universitária do Minho e em particular do programa A Nossa Terra. Voltamos à conversa com os nossos convidados em estúdio, em representação do Sequeirense Futebol Clube, um clube que recentemente fez uma aposta na formação.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Sequeirense Futebol Clube. Com o apoio, Junta de Freguesia de Sequeira.
Vítor Costa Ribeiro Construções. Renovação de interiores e exteriores. Em Sequeira.
Peixotos Eletricidade. Eletricidade, automatismos e domótica. Em Sequeira.
Brassist. Reparação de sinistros em habitações. Em Parada de Tibães.
Restaurante Pó de Arroz. Venha provar tradições. Em Sequeira.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer. A paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Bruno, um outro objetivo que estão a realizar é a certificação do clube. Para quem não conhece, o que é a certificação?
A certificação é um projeto que a Federação Portuguesa de Futebol criou. É uma mais-valia para os clubes. É claro que a certificação obriga a gente certificada no clube, seja médica, seja de treinadores, e é uma coisa que para o futuro do Sequeirense é bom, porque muitos clubes andam atrás de jogadores da formação e no futuro pode ser que algum deles nos dê algum dinheirinho, porque é aquilo que nós precisamos, porque temos atletas que são seguidos para o Braga, para o Sporting, para o Benfica, para o Porto, e era bom que isso seguisse em frente, que era porque era bom, o clube precisa dessas mais-valias.
Sem dúvida. E quando é que decidiram fazer este processo de certificação? Foi algo pensado com muito tempo ou foi algo assim num passado mais recente?
Sim, num passado mais recente, bem, há 3 anos, pensámos nisso, depois esteve aí um ano enfiado na gaveta e este ano então decidimos mesmo avançar com isso.
Muito bem. O Fausto é a pessoa que está à frente deste processo. Como é que tem sido fazer este processo de certificação?
Trabalhoso. Não, é um processo muito criterioso, mas que acho mesmo necessário, e acho que mais do que necessário deveria ser obrigatório. Penso que acabará por ser no processo formativo para clubes que tenham formação. Mas realmente nós temos que obedecer a muitos critérios para realmente ser uma entidade certificada, e acaba por demorar muito tempo a aperfeiçoar todos os trâmites que são obrigatórios, porque tem alguns que são efetivamente obrigatórios, tem outros que são aconselháveis, porque depois é por pontuação e acaba por ter vários graus de certificação. O Sequeirense neste momento pode almejar chegar às 3 estrelas de certificação, numa escala de 5, e é para aí que estaremos a apontar. A título de exemplo, nós estávamos ainda na dúvida se conseguiríamos chegar às 3 estrelas, porque, por exemplo, para chegar às 3 estrelas é necessário ter um desfibrilhador. Não o tínhamos, entretanto concorremos a um concurso, foi-nos atribuído, será-nos entregue até, salvo erro, dia 30. Portanto, é mais um equipamento que nós temos para fazer face a qualquer eventualidade que possamos ter. É mais uma valia para o clube, é mais uma valia para a nossa formação, para os nossos atletas, não só para os nossos, mas também para os clubes adversários que estejam nas nossas instalações. Agora, em termos de certificação, é um processo muito burocrático, mas também acho que seja necessário e que nos vai ajudar ainda mais a melhorar o nosso processo formativo. Esperemos que este ano a gente consiga realmente ser uma entidade certificada, porque traz-nos mais valias, como o Presidente disse, na questão dos direitos da formação. Gostaríamos muito que isso acontecesse, porque também é um reconhecimento não só para o clube, não só para a formação, mas também para a freguesia. Termos os jogadores, e seria um orgulho para nós, obviamente, termos um jogador que chegasse a profissional e tivesse uma carreira no mundo de futebol, que no fundo, apesar de muitos deles dizerem que não, no fundo todos eles sonham com isso, não só os miúdos, mas também os pais, e seria obviamente um orgulho para nós chegarmos lá, termos alguém que chegasse lá.
Sem dúvida. Há pouco falou, portanto, que neste nível de certificação são necessários respeitar alguns aspectos para ter este grau, em particular das 3 estrelas de certificação. Sim. Que outros aspectos tem que ter?
A nível de instalações, nós basicamente cumprimos todos os critérios, porque temos de ter salas de apoio escolar, temos de ter salas de treinadores, temos de ter salas de massagista, temos de ter ginásio. Temos de ter psicólogo para apoio aos nossos atletas, temos de ter um departamento médico que nos permita avaliar e tratar lesões, não só fisioterapeutas, mas um médico credenciado que nos dê apoio nesse sentido, para fazer um acompanhamento clínico. Temos de ter apoio para acompanhamento escolar.
Uhum.
Ou seja, temos de ter aqui vários departamentos, que é o escolar, o clínico e a nível de instalações, a nível de edifício, digamos assim, de infraestruturas, também temos que ter essas salas, a questão dos balneários. A nível de infraestruturas nós reunimos praticamente tudo, tivemos que contratar recursos para o departamento médico, para cumprir essas exigências também. Tivemos que contratar a parte de psicóloga, que também é necessária, a parte da nutrição também é necessária. Ou seja, temos que arranjar mais recursos humanos também para cumprir essas exigências da certificação.
E é fácil encontrar esses recursos humanos? É exigente?
A nível de associativismo, não. Ou seja, de forma gratuita, não. Ou seja, é mais um encargo para nós. Felizmente, na parte da nutrição, acho que já estamos equipados de forma gratuita. Na parte de psicologia, ainda não. E na parte médica, digamos que estamos aqui num protocolo que será fácil de cumprir.
Uhum, muito bem. Há pouco falou-me que num destes critérios da questão do acompanhamento ou desempenho escolar dos atletas. Acredito que isto seja, algo que os pais devem adorar, por sentir que tem aqui um aliado, um parceiro.
Sim,
para ajudar.
É muito importante realmente. Porque muitas vezes os pais, eu como treinador, tenho pais que muitas vezes nos pedem ajuda, porque sabem que se não estiverem bem na escola, poderão eventualmente ser castigados. E os pais normalmente vão castigar no futebol, o que é um erro, na minha opinião.
Uhum.
E é isso que eu também tento transmitir aos pais, porque apesar deles estarem lá por gostarem, também assumiram um compromisso, não só com o clube, mas também com os colegas de equipa. Ou seja, ao estarem a castigar os alunos no futebol, acabam por estar ali a romper um compromisso, e eu tento sempre que isso não aconteça. Obviamente que os pais nos pedem ajuda também, quando há algum problema na escola, passemos nós a intervir, porque estão a ouvir outra palavra, estão a ouvir outra pessoa fora do ambiente familiar e do ambiente escolar, a dizer-lhes que é necessário também estarem bem na escola, porque alguém que esteja bem na escola vai estar bem no futebol, e se não estiver bem na escola, garantidamente não irá estar bem no futebol, porque a cabeça está preocupada com outros assuntos, e quanto mais tranquilos estiverem, mais fácil vão desempenhar o seu jogo. E os pais pedem-nos ajuda nesse sentido, porque também nós temos de ter essa cooperação dos pais para fazer esse acompanhamento escolar.
Claro.
Ou seja, nós temos a informação do aproveitamento escolar através dos pais, obrigatoriamente. Ou seja, e os atletas, sabendo que nós temos conhecimento do desempenho escolar, também tendo de certa forma corresponder na escola para não serem prejudicados no futebol. Obviamente que aí nós somos encarados como uma ajuda para os pais.
Sem dúvida. Naturalmente isso é exigente, é um trabalho exigente este, não é? Este acompanhamento, este objetivo da certificação e cumprir todos estes critérios. Portanto, o vosso corpo técnico tem também que fazer formações específicas, não é assim? Portanto...
Sim, precisamente aquilo que eu estava a falar há pouco, o facto de não ter um treinador só por estar lá a treinar, a ajudar, a desenvolver a parte prática, mas um treinador que quando nós fizemos a formação também nos alertava e também nos instruía para esse tipo de situações, ou seja, nós temos que fazer um acompanhamento do atleta a todos os níveis e não só nas horas de treino, digamos, porque temos que fazer esse acompanhamento escolar, temos que ter essa preocupação, um treinador tem que ter a capacidade de ouvir e tentar ajudar a nível psicológico, a nível mental, porque a cabeça a cabeça no fundo é o que vai comandar tudo, e está aqui o Osório melhor do que eu, se a cabeça estiver tranquila, se a cabeça estiver limpa, o futebol
corre
muito melhor. Ou seja, em termos de treinador, nós não treinamos só a parte técnica e só a parte física, também temos de trabalhar a nível mental, porque isso é muito importante. E as mais-valias, nós temos reparado que isso que é efetivamente uma mais-valia.
Sem dúvida. E agora deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta, se é que é fácil de contabilizar. Quanto tempo é que investe da sua semana para tudo isto?
Muito sinceramente, eu pessoalmente, como treinador, no mínimo, para além das horas de treino, uma hora por dia tenho sempre essa preocupação. 8 horas para além das 8 horas de treino.
Muito bem.
Para fazer o acompanhamento, para preparar os treinos, para saber o que é que vai acontecer daqui a 2 semanas, para fazer a gestão de equipa. Também tentamos gerir o tempo do jogo dos atletas. Alguém que esteja interessado despende muito tempo, efetivamente.
Claro.
Isso. Mas também tem que ser assim. Porque eu, enquanto treinador, eu também quero evoluir, e o facto de querer evoluir também me obriga a querer aprender, a querer estudar e a querer fazer o mesmo melhor.
Claro.
É como qualquer trabalho, neste caso um trabalho mais por gosto, não remunerado, mas também é uma instrução para nós próprios, digamos.
Sem dúvida. E o seu presidente? Também, assim, tantas horas quanto...
Também, muitas horas.
É mais.
Muitas horas, mais ainda, não é? Muito bem, tudo isto em prol de algo comum, naturalmente.
Sim, em prol do clube.
Em prol do clube, muito bem. Os atletas do Sequeirense levam o nome do clube e da freguesia para fora do concelho. Para nos falar deste clube e como é representá-los, temos connosco também o Miguel Osório. O Miguel Osório tem 30 anos e é natural de Sequeira, é o guarda-redes da equipa sénior. Miguel, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Obrigado.
Miguel, teve a oportunidade de jogar com o seu pai no Sequeirense Futebol Clube. Como é que foi esta experiência? Isto é algo assim um bocadinho fora de normal.
É fora de normal. Eu comecei a acompanhar o Sequeirense através do meu pai, ou seja, o meu pai era jogador de Sequeirense, antes de eu de lá jogar. E eu, apesar de ter nascido em Sequeira, não acompanhei o Sequeirense desde que jogo futebol, que eu jogo futebol desde os 5 anos, mas nunca acompanhei o Sequeirense. E só a partir do momento em que o meu pai foi para lá jogar, a segunda vez que ele iniciou lá a carreira, depois já no final, é que foi para lá jogar. Eu é que comecei a ver os jogos, comecei a sentir realmente o que era o clube, a perceber que realmente que era algo diferente, a massa. Eu era adepto e começava a sentir realmente o amor ao Sequeirense. E quando me tornei sénior, surgiu essa oportunidade de jogar lá e com o meu pai. Portanto, juntou-se o útil ao agradável e jogar no clube da minha terra com o meu pai foi uma decisão fácil de tomar. E pronto, comecei a jogar a sénior no Sequeirense com o meu pai.
Muito bem. Mas teve também a oportunidade de jogar contra o seu pai.
Exatamente.
quando jogou noutro clube. Como é que foi ter o pai como adversário? Isto era fácil de lidar em campo? Não.
Sim, é fácil. Acho que era mais difícil tê-lo a jogar comigo. Porque, lá está, sendo filho, eu acho que ele, mesmo aos outros colegas, tentava sempre dar a conhecer a sua sabedoria, porque já estava em fase final da carreira, mas eu, como sendo filho, tentava, exigia sempre mais um bocado, acaba por ser normal. Portanto, não era fácil, aprendi muito, não só a jogar, portanto, a nível futebolístico, mas também a nível de balneário e também de relação com os colegas. Mas é uma coisa que realmente guardo, é a experiência que tive. Jogar contra ele dava-me mais gosto, porque realmente eu queria ganhar o meu pai, e era uma coisa, o pessoal quando dizia é filho do Nelinho, ou olha, o pai do Osório. Portanto, dava gosto.
Muito bem. Foi um atleta que esteve no clube, saiu e voltou. O que é que prende os jogadores a este clube, na sua opinião?
É ser um clube diferente. Eu, no meu caso, eu saí do Sequeirense por razões profissionais, não estava a conseguir cumprir com o compromisso, ou seja, eu trabalhava até tarde e não conseguia chegar a tempo aos treinos, e decidi realmente deixar de jogar futebol. Na época a seguir, quando consegui melhorar a minha situação profissional, o Sequeirense já tinha equipa formada, e portanto já não dava para ir para o Sequeirense, e fui para outro clube, onde tive 2 anos. E voltei, primeiro porque fui contactado pelo Borges, e sendo ele, foi quando ele assumiu a presidência do clube, fez-me o convite e não poderia recusar, e lá está. Eu, estando no Sequeirense, saí, estive noutro clube, vivi outras experiências, mas nada era igual, e fui campeão também nesse clube. Nada contra, mas nada era igual ao Sequeirense, e ter essa possibilidade novamente, e sendo o Borges o presidente, conhecendo eu, ele na altura era diretor quando eu tinha lá jogado, e sabendo as capacidades dele como pessoa, o que dava ao clube, só tinha tudo para dar certo, e voltei, fomos campeões logo nesse primeiro ano.
Muito bem. Sei que também participa na apresentação da equipa aos adeptos no início da época, que há pouco já falamos aqui, que é um momento especial. Já vimos que tanto adeptos como os atletas gostam deste momento. Como é que se vive este momento? Descreva-me um bocadinho. O que é que, como jogador, onde já fez naturalmente a sua apresentação, o que é que sente?
Sentimos-nos uns profissionais. Porque não só a apresentação, sim, é um ponto alto da época, porque há aquele show, o jogador é chamado um a um, sai do escuro, passa na passadeira vermelha, apresenta aos adeptos, tudo mais. Mas também, eu acho que falo por mim, sentimos profissionais ao longo da época, porque o clube, nós não precisamos de trazer nada, ou seja, só levámos as nossas coisas pessoais para o treino, porque o clube despende da roupa, deixámos lá as nossas botas, no meu caso as luvas, qualquer coisa que é preciso temos à disposição, temos um ginásio, temos um posto médico com condições fabulosas. Portanto, sentimos-nos profissionais. Realmente, na apresentação é um caso extra, porque há aquele show todo, mas ao longo da época também acho que eu, pelo menos, Só é mesmo não ganhar dinheiro, porque de resto
é tudo bom, não é? É também um dos capitães desta equipa. Como é o ambiente do vosso balneário?
Sim, sou um dos capitães, também sou um dos mais velhos, e eu acho que em cada grupo que tive, desde que estou no Sequeirense, foram todos diferentes, mas cada um deixou a sua marca. Há grupos que são mais brincalhões, outros que já também se depende das pessoas que estejam neles, mas tentamos sempre incutir, pelo menos a quem chega, o que é ser sequeirense, o que é que o clube exige, porque lá está, nós não ganhamos nada, mas temos que ter um compromisso com o clube, e há realmente coisas que temos que dar. Nós, ao Sequeirense, temos que dar o compromisso, temos que dar a honra e temos que realmente respeitar acima de tudo o clube. E portanto, quem entra incutindo essas ideias, portanto, é fácil de estar no grupo.
Muito bem. Sente que a direção procura dar sempre as melhores condições aos seus jogadores?
Sim, sem dúvida. Eu acho que a direção ou as direções têm feito trabalhos fantásticos. Não é fácil, nada fácil. E dentro do que é possível, e às vezes mesmo coisas muito difíceis, nós pedimos e elas acabam por aparecer. E há uma coisa que o Borges, o Bruno Borges e o Fausto podem se orgulhar de dizer, e o resto da direção, é que realmente o que prometem, eles cumprem.
Muito bem. No vosso balneário, sabemos que também há a chamada Caixa das Multas.
Exatamente.
Como é que começou esta brincadeira? Brincadeira?
Sim.
Ou um ato de responsabilidade?
Acaba por ser mesmo por isso, porque realmente, apesar de nós, não é o nosso trabalho, mas temos que encarar estar lá como uma responsabilidade.
Uhum.
E a Caixinha das Multas surgiu porque havia jogadores que chegavam atrasados ao treino, iam para o jogo sem uma peça de fato de treino, ou às vezes sem mesmo nada de fato de treino vestido. Mesmo a nível disciplinar, levar um cartão vermelho, por exemplo, desnecessariamente, e realmente achámos que era necessário fazer alguma coisa também para os jogadores terem responsabilidade, e isso foi uma maneira de, pá, incumpre-se a regra, tem que se pôr lá um dinheirinho na caixinha.
Muito bem. Muito bem.
E depois também há outra vertente, que é também a nível de competição. Nos treinos, por exemplo, fazemos as chamadas peladinhas uns contra os outros, e depois quem, a equipa que perder, tem que meter X de dinheiro na caixinha. Portanto, está ali também um gostinho especial aos treinos.
Muito bem. E a direção também entra nesta caixa das multas, ou é só para os jogadores?
Sim. Também entra. Aliás, há a cota mensal. E, portanto, eles têm que pôr lá também o dinheirinho.
E o que é que fazem depois com esse dinheiro? Qual é o destino do mesmo?
Esse dinheiro, depois, no final da época, é utilizado para fazer um convívio, ou seja, normalmente fazemos um fim de semana e usamos o dinheiro. Portanto, o dinheiro é posto lá por nós e é gasto por nós.
Muito bem. Miguel, já aqui falamos das equipas de formação, como é a dinâmica da formação com a equipa sénior? Entram convosco em campo? Como é que se fazem por envolver, colaborar entre si?
Sim, é um papel bastante, bastante importante no clube, a formação, e a equipa sénior também tem um papel bastante importante nos próprios miúdos. Nós, equipa sénior, temos e percebemos que somos um exemplo, no final de contas, para eles. Portanto, todas as atitudes que nós temos, eles estão a observar. E eu gostava, pessoalmente, de poder acompanhar também mais a formação, mas eu, como os restantes colegas, sabemos que às vezes um cumprimentar um miúdo, um acenar, um dizer um olá antes dos nossos treinos, eles estão a treinar e nós observámos ali um bocadinho, e eles notámos a felicidade deles em ver que nós estávamos ali a ver aquele bocadinho do treino. E depois essas iniciativas que a direção tem, e eles entrar connosco em campo, que eles também ficam todos felizes. Eles gostam de ver os nossos jogos, portanto, é também um orgulho para nós saber que há miúdos que gostam de ver o Sequeirense e que conhecem o Osório, conhecem outros jogadores, e temos, eu, para mim, é um orgulho. E também é uma coisa, parece profissional, eu estar a jogar e um miúdo chamar o meu nome, ou dar-me a minha camisola, ou dar-me as duas luvas. Estamos num clube de freguesia, mas é um orgulho. E,
claro.
E também é, acho que é sinal que estamos a fazer o nosso trabalho bem feito enquanto formação sénior, é promover também aos miúdos o gosto pelo futebol e o amor por Sequeirense.
Naturalmente, este envolvimento não é só com os mais pequeninos, é também com a equipa dos júniores, não é assim?
Sim, sim. O Sequeirense sénior tem todas as semanas, ou quase todas as semanas, jogadores júniores a vir também treinar connosco, que é muito importante para eles, e inclusive até aos jogos. Portanto, também eles começam a sentir que é possível chegar à equipa sénior. E também não tenho dúvidas nenhumas que a maneira deles trabalhar é diferente e sentem-se mais motivados. Portanto, há jogadores da equipa sénior que vêm mais regularmente, de equipas júnior que vêm mais regularmente treinar connosco, que nós até já quase é como se fosse um sénior. Portanto, também acho que é que o nosso papel é importante nesse sentido.
Sem dúvida. E sobre o 13º jogador em campo, os adeptos, o que há a dizer?
São os melhores do mundo. Não, é uma das coisas que diferencia o Sequeirense, é os adeptos. Seja em casa, seja fora, seja a 3 km de Sequeira, seja a 25, nós sabemos que quando entramos em campo, que aquele lado, seja a nossa bancada toda, seja o bocadinho que nos é reservado quando vamos jogar fora, aquilo vai estar cheio. E eles, eu acho que às vezes até deviam ser mais exigentes, porque eles, ganhamos ou perdemos, as palminhas estão sempre lá, e às vezes fazia falta uns abanões da parte deles, mas não, eles estão sempre connosco e acho. Bom, não há problema, não estou a dizer mentira nenhuma, não, mas não. A verdade é que
vou acabar por fazer isso mesmo.
Não, a verdade é que realmente não há palavras, e acho que também é uma das coisas que maravilha os jogadores que vêm jogar para o Sequeirense, que é realmente essa parte dos adeptos, porque não há muitos clubes que se orgulham de ter uns adeptos assim.
A nossa produção foi também falar com alguns jogadores. Rui Araújo, mais conhecido por Tinoia, tem 28 anos e é de Padim da Graça, é o capitão da equipa sénior. Na época de 2016-17 foi para o Sequeirense por intermédio de um amigo. Após 8 anos no clube, salienta o sentimento de família e o apoio incondicional dos adeptos.
Foi através de um amigo que na altura me convidou, porque o Sequeirense se mostrou interessado em mim e me ligou. E no primeiro treino, quando chego lá, esse meu amigo não está, porque profissionais e pessoais teve que abandonar, e eu cheguei ao Sequeirense onde não conhecia absolutamente ninguém no balneário. A adaptação do Sequeirense a nível do balneário é muito boa, o pessoal tenta sempre receber bem os novos e interagir com eles, de maneira que eles se sintam sempre muito bem recebidos. O balneário de Sequeirense é uma família, mas é uma família no verdadeiro termo da palavra, porque nós estamos lá juntos, obviamente, quando estamos em treinos e assim, mas fora disso, na nossa vida pessoal, estamos muitas vezes juntos com as nossas famílias e etc, a fazer convívios, e isso é mesmo muito bom e é especial. Sim, quando é a verdadeira apresentação do Sequeirense, no princípio da época, é algo que o pessoal falava quando eu cheguei, mas que quando eu tive a primeira apresentação, fiquei mesmo perplexo, porque é algo é muito especial. É, desde que nós entramos no balneário, vestimos pela primeira vez o equipamento do Sequeirense dessa época, de sairmos do nosso balneário, temos uma passadeira vermelha até ao centro do relvado, com um palco perante os nossos adeptos, que casa cheia, falar perante os nossos adeptos, é mesmo top. Os verdadeiros adeptos de Sequeirense são muito bons, e obviamente que os verdadeiros adeptos de Sequeirense gostam sempre que o Sequeirense ganhe, como qualquer equipa, mas também se preocupam muito connosco, e quando nós não ganharmos, também não são adeptos que nos assobiem, nem nada do género, são adeptos que mesmo na vitória ou na derrota estão sempre lá para nós, sempre a aplaudir. Sim, o objetivo proposto no princípio da época foi a subida da divisão, e iremos continuar a lutar e a trabalhar por um fim para conseguir esse objetivo.
Carlos Fernandes, mais conhecido por Ló, tem 44 anos e é o jogador que há mais tempo joga no clube. Salienta a alegria que o clube lhe traz e deixa os parabéns à atual direção. Deseja ainda que a equipa sénior suba de divisão esta época.
Este Sequeirense é uma família, é uma terapia para o pessoal que vai para ali. O pessoal que chega ali, entra ali e nunca mais quer sair dali. Trabalhamos mesmo muito, andamos ali, às vezes está a chover, não quer ir para ali, mas temos que ir para ali, não é? Temos que, já que assinámos para o clube, temos que estar sempre ali para contar connosco, sempre. O grupo está sempre unido, aqui nunca vai abaixo. Aconteça o que acontecer, ali o grupo está sempre unido e ajudar na direção que for preciso. Foi que fomos campeões. Aquilo foi uma coisa inédita. Queria tornar-se campeão antes de acabar a minha carreira pelo Sequeirense. Aquilo dá-me um orgulho enorme. Porque quando comecei lá no Sequeirense não havia nada. Eu sou agora de cada vez mais ver ali crianças. Dá-me um orgulho enorme. Os adeptos ainda mais orgulho. Os adeptos nunca falham. Na hora que nós estamos em baixo, eles estão lá e sacam-nos para cima. Nós estamos no fundo do poço, eles chegam lá, botam-nos para cima. Desejo o futuro do Sequeirense que continue a crescer, não está a crescer, não é? Cada vez cresce mais e duramente esteja lá em cima, que é o lugar dele, é lá em cima. Honras, tudo, para o Nacional, é onde o Sequeirense merece estar, é lá.
José Hilário, mais conhecido por Zequinha, tem 60 anos e é natural de Lomar. É a primeira época como treinador do Sequeirense e reforça o compromisso e a disponibilidade do plantel para com o clube. Afirma que irão fazer tudo para conseguirem subir de divisão.
Era um clube que eu já conhecia há muito tempo, um clube que eu, a ideia que eu tinha quando estava da parte de fora, que era um clube organizado, com massa associativa que gosta do clube, uma freguesia que gosta do clube, e agora que estou por dentro, apareceu-me que de facto é um clube muito bem organizado, uma boa estrutura, um clube que proporciona boas condições aos atletas, e uma das coisas que me apercebi que fiquei admirado é o espírito de equipa que tem, um grupo fantástico, mas é um grupo que tem muito compromisso, um grupo que até dos melhores até nesse aspecto, a cumprir horários nos treinos, tudo, é um grupo espetacular. Uma das coisas que saiu foi o espírito de equipa, um espírito de equipa muito, muito bom mesmo. Nós estamos na corrida pela subida de divisão, somos um dos candidatos e temos essa possibilidade, vamos fazer tudo por isso, isso é o que nós prometemos à massa associativa e à estrutura do clube, é que vamos fazer tudo para subir a divisão. No futuro, eu acho que é um clube, sendo uma freguesia que gosta de futebol, tem uma massa associativa que gosta de futebol, mete muita gente a ver futebol, acho que é um clube pela estrutura que tem, por aquilo que proporciona aos atletas e às equipas técnicas, eu acho que é um clube que pode pensar noutras divisões, porque tem condições para isso.
Miguel, a subida à divisão de honra é um objetivo que traçaram para esta época, sente que o vão conseguir?
Sim, foi um objetivo que traçámos no início da época. Neste momento, infelizmente, já não é um objetivo. O nosso objetivo é ficar no segundo lugar, mas a subida à divisão de honra já não é uma realidade neste momento para nós. Já não conseguimos, infelizmente.
Na época passada desceram para a primeira divisão. Como sentiu o balneário? Como é que foi gerir esse sentimento, naturalmente?
O ano passado, infelizmente, descemos de divisão. A Associação Futebol Braga mudou os moldes do campeonato e nós fizemos das melhores classificações a nível pontual da divisão de honra. E com a mudança dos moldes, acabámos por descer de divisão. Este ano seria realmente o objetivo principal voltar à divisão de honra, porque acho que realmente o clube merece estar nessa divisão, mas infelizmente não conseguimos e temos que trabalhar para ficar no segundo lugar, que é sempre melhor ficar em segundo que em terceiro, portanto, e realmente o clube preparar para a próxima época, para realmente chegar à divisão onde merece estar.
Muito bem. O Bruno está também muito presente na equipa sénior, no trabalho da equipa sénior. Como é que viveram a época anterior com essa descida de divisão? Portanto, não é só o sentimento balneário, também da direção, não é? Portanto,
sim. Ao longo da época eu fui percebendo que o mais certo seria descermos. Nós realmente fizemos uma das melhores épocas se não a melhor, uma das melhores épocas na divisão de honra, mas isso já estava pré-definido, os moldes da associação, por causa do Covid não tinham havido descidas e agora tinha que voltar tudo ao normal. Foi uma época tranquila, levei tudo com tranquilidade, porque é assim que tem que ser, como está. Estou agora a levar esta possível não subir a divisão com tranquilidade, e não vai, o clube não vai acabar. Não morreu ninguém,
claro.
E é importante, como diz o Osório, começar a pensar na próxima época.
Sem dúvida. O A Nossa Terra esteve à conversa com alguns dos que vos ajudam a atingir os vossos objetivos. Rui Pinho salienta a organização do clube e destaca que a adesão dos mais jovens ao clube demonstra todo o trabalho que a direção tem feito. Manuel Lourenço fala-nos de uma direção amiga e dedicada.
Nota-se que fazem um bom trabalho, porque realmente a nível de praticantes e atletas eles têm muito. E dar os parabéns ao Sequeirense e a todos os seus dirigentes pelo trabalho que têm feito, pela luta que no dia-a-dia têm para manter o clube ativo com o número de praticantes que têm. E é de louvar esta gente toda que está envolvida nestas coletividades e despendendo tempo e trabalho para manter esta coletividade ativa.
Eu vejo bastante unidos, um grupo jovem, mas vejo sempre aplicados no trabalho. Vê-se para o crescimento do movimento que tem sempre lá no clube e mesmo no campo, isso mostra tudo o trabalho deles. Eu acho que eles vão continuar a crescer e vão continuar a ser cada vez mais fortes. O melhor para todos, o movimento sempre a crescer.
Abílio Peixoto salienta que a formação é uma boa forma de educar e manter ocupados os mais jovens, enquanto João Matos salienta a organização e os valores que o Sequeirense transmite aos seus atletas.
É uma equipa jovem, são pessoas que se empenham, nota-se que eles que se esforçam para aquilo funcionar e tem dado frutos, vê-se que a escola tem, a formação tem aumentado, tem tido bons resultados. Para ter os jovens também ocupados, para os tirar de casa, que eles estão sempre em casa, acho que é importante, e dar uma perspectiva de futuro. Continuem a trabalhar, o clube que deve continuar, olhando à história dele.
O Sequeirense, para além de um clube histórico na Associação de Futebol de Braga, é um clube extremamente bairrista, tendo os pilares do plantel sénior, mas também o futebol de formação, tendo muitos miúdos a frequentar os campos do Sequeirense, e bem, porque o Sequeirense é pautado por bons valores, e para os miúdos isso é fantástico. Tem também uma vantagem que é a sede, que para além do encontro para sócios, é também um encontro para amigos e onde se passam ali muito bons momentos, e um clube muito bem organizado, que, não com muitas pessoas, mas com boas pessoas. O que eu desejo ao Sequeirense é que no futuro seja sempre vencedor e que os sucessos estejam sempre ligados ao Sequeirense.
O presidente da Junta de Freguesia, João Carlos Rocha, salienta o bom trabalho desenvolvido por esta direção, a preocupação em que os resultados financeiros sejam positivos e o envolvimento do clube com a freguesia.
É uma das 6 ou 7 coletividades que temos na freguesia, em que dinamizam a freguesia, levam o nome da freguesia para bem longe. E neste momento o Sequeirense, com a envolvência da parte da formação, é muito importante, não só para a criação de valores, mas também para a formação de homens, tirando a vertente desportiva, que naturalmente é muito importante. Mas neste momento o Sequeirense é uma das coletividades muito importantes da freguesia e nós contamos com o Sequeirense hoje e sempre. A parte da sede é um espaço em que junta os amigos. Não só também é importante para a parte financeira, naturalmente, mas sim mais para a parte da confraternização e grupos de amigos que se entram ali e que naturalmente que vêm para Sequeira, até muita gente de fora, e isso para nós também é muito importante. Esta direção tem sido, basicamente, tem-se mantido e tem feito um trabalho fantástico, nomeadamente, como digo, no âmbito da formação, que eu acho que é sempre a parte mais importante. Naturalmente que os séniores são muito importantes para a freguesia, mas a parte da formação, sim, é a parte mais interessante. Sim, o Sequeirense, pelo aquilo que nós temos visto nos relatórios e contas, naturalmente também estamos sempre presentes e atentos a isso, até porque isso para nós também, o facto de nós apoiarmos o Sequeirense, é importante que o Sequeirense tenha essa parte financeira também bastante sólida, e naturalmente que esta direção tem feito esse trabalho, tem tido esse cuidado de manter sempre o Sequeirense num patamar positivo, e naturalmente que também interligado à questão do desenvolvimento e do aumento do número de elementos da formação, para nós é muito importante. Dar os parabéns por todo o trabalho que têm feito e esperemos que continuem a trabalhar, e nós continuaremos também a trabalhar com eles, naturalmente.
Bruno, olhando para o futuro, que projetos é que o clube gostaria de realizar a curto prazo?
Nós vamos ter agora lá uma obra de reparação dos muros exteriores do clube, quando acabar a época. Projeto, sonho, bancada.
Como?
A bancada.
A bancada, muito bem.
Dar melhores condições aos nossos adeptos no inverno, porque a nossa bancada, a cobertura sobe por todo o lado.
Pois.
E nós ao domingo é sempre casa cheia, e ver as pessoas lá de guarda-chuva, até que hoje em dia é proibido entrar guarda-chuvas nos campos de futebol.
Uhum.
O sonho mesmo é pôr lá uma bancada dotada para receber as pessoas que vêm de fora, mas principalmente os nossos adeptos e pais, e porque é difícil por vezes mantermos as casas cheias no inverno, e assim queremos mesmo melhorar a nossa cobertura, fazer uma cobertura que o Sequeirense merece mesmo. As instalações do Sequeirense merecem uma bancada melhor.
Muito bem. Portanto, falamos aí de projetos a curto e a longo prazo, em termos materiais, em termos palpáveis,
sim,
não é? e noutros âmbitos, portanto, em termos de resultados, de modalidades, de jovens.
Gostava mesmo de ver mais jogadores da formação na equipa sénior. Isso também é um sonho. E gostava que de pôr novamente o Sequeirense na honra.
Muito bem.
Acho que é a nossa divisão.
Muito bem, muito bem. A terminar o nosso programa de hoje, vamos ouvir ainda uma última palavra dos nossos convidados. Eu perguntava aos três, e gostava que naturalmente os três partilhassem connosco, o que desejavam para o futuro do clube. Quem quer ser o primeiro? Pode ser, obviamente, o Bruno.
Como disse o tesoureiro há bocado, mais sócios, mais gente a apoiar, mais atletas na formação, e desejava que mais diretores para ajudar, que é muito importante, e acima de tudo mais patrocinadores, porque precisamos mesmo, para certificar o clube é preciso gastar dinheiro, e nós precisamos mesmo de melhorar as nossas infraestruturas, e depois era importante o Sequeirense jogar na honra. Infelizmente vai ser possível para o ano, mas vamos tentar pô-lo lá para o ano.
Naturalmente. Fausto?
Sim, efetivamente a parte financeira é uma parte que nós gostaríamos de ter mais arcabouço financeiro, por tudo que já foi falado, a nível de infraestruturas, a nível de condições, porque se nós trabalharmos bem a contar trocos, imagino o que é que faríamos com o dinheiro. Mas realmente acho que a equipa sénior no mínimo terá que estar numa divisão de honra. Acho que no, é o mínimo exigível para um clube como o Sequeirense. E a nível da formação, gostava e vamos trabalhar para isso, que no próximo ano consigamos ter uma equipa campeã, também para ser, para criar um ponto de referência, para dar um ponto de referência à nossa formação e para nos tornarmos também uma formação com títulos, porque acho que é o que nós temos conseguido, efetivamente, é já um prémio que nós merecíamos ter do nosso lado. Obviamente que é preciso trabalhar para isso, mas é um sonho que pode ser facilmente tornado realidade com algum trabalho, com algum espírito de sacrifício, e esse é um dos objetivos nossos para as próximas épocas.
Muito bem. Miguel.
Como jogador, eu acho que realmente é a subida de divisão, o sucesso desportivo, e a subida de divisão para a divisão de honra. Pensei em deixar de jogar futebol, mas disse que só deixava se realmente o Sequeirense subisse e ficasse na honra. Portanto, não vai ser já. Tenho que esperar pela subida e espero que seja o mais breve possível. Como Sequeirense, acaba também por ser um bocadinho do que eles falaram, a parte financeira, e realmente Sequeira tem uma grande zona industrial, e realmente que as empresas olhem para o Sequeirense, também, apesar do Sequeirense precisar da ajuda deles, que as empresas olhem para o Sequeirense como também um futuro parceiro que realmente vai levar o nome dessas empresas mais longe, vai enaltecer. Que realmente com os valores que o Sequeirense tem, certamente que elas se vão identificar, porque realmente elas também certamente patrocinam algo que se identifiquem, e é fácil se identificar com o Sequeirense, com os valores do Sequeirense. Portanto, que olhem para o Sequeirense também como parceiro, que ajudem, porque não irão ficar mal, e essa ajuda é bastante importante para o clube, no caso da certificação, dos custos que o Sequeirense vai ter nas próprias remodelações. Uma empresa que até pode ser realmente relacionada com essa parte e que possa ajudar, outra com aquela, portanto, às vezes nem é necessário monetariamente, basta realmente fazer acontecer algo. Portanto, que isso aconteça, porque isso só traz valor ao clube. Portanto, é isso que eu desejo.
Muito bem. Muito obrigada, Bruno, Fausto e Miguel, por esta partilha. Foi um gosto ter-vos connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde esteve em destaque o Sequeirense Futebol Clube, a quem desejamos muito sucesso para o futuro. A si, que esteve desse lado, o nosso obrigada pela companhia. Siga-nos nas nossas redes sociais em A Nossa Terra Braga, Vale do Cábado. O A Nossa Terra está de regresso no próximo domingo com mais assuntos da região. Até lá, resto de um bom domingo e uma boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.